Senhor presidente, demais deputadas e deputados, todos que nos acompanham pela TV Alep, pela rede YouTube, hoje eu quero colocar aqui, acho que vou dar uma pausazinha das sessões aqui. Eu rompi o manguito rotador, acredito, aqui no braço, e serei submetido a uma cirurgia na próxima quarta-feira. Então, significa que eu passarei alguns dias ausente dessa maravilhosa tribuna. Segundo, eu acho que as questões colocadas aqui na área da saúde, nobre deputado Antônio Moraes, e o líder Isaías Regis, eu acho que a mídia divulgou algumas questões preocupantes. E eu queria propor ao presidente da comissão que pudesse trazer aqui o secretário de saúde que pudesse explicar. Porque o que foi colocado ali não foi nem a falta de recursos. Foi recursos que chegaram e não foram aplicados. Então, para a situação delicada que nós vivemos na saúde, que não é do dia de hoje, grave problema de saúde, até porque há um problema grave na saúde e na educação, principalmente, por conta de decisões que foram tomadas. Eu já falei aqui em outro período na tribuna. A grande questão é que, tanto na educação, você tinha uma educação altamente seletiva. Só estudava em algumas escolas públicas de qualidade quem passava no vestibular. Eu digo isso porque o número de alunos, eu estudei na Escola Técnica Estadual e você passava por uma peneira altamente competitiva e muitos alunos ficaram de fora, porque você universalizou a educação e você universalizou a saúde através do SUS, mas não garantiu financiamento para fazer isso. Então, são problemas graves. Agora, o que foi colocado aqui, nobre deputado Adalto, foi justamente, e aqui não, eu digo nos canais de televisão, foi justamente isso, recursos que chegaram e não foram pagos. Então, eu acho que é importante, Vossa Excelência, fazer um convite à comissão para que a gente possa ouvir as devidas explicações. O outro tema eu falo depois, porque tem deputados muito corajosos aqui, mas é uma coragem assim que você não acredita. Pervim defender o governo Bolsonaro aqui e atacar o governo Lula em relação à corrupção é muita coragem. Lula está absolvido, é presidente da República, com todo o prestígio internacional, e o outro, nós sabemos qual é a condição dele, né? E uma outra questão, está colocada a questão dos impostos. Os impostos são necessários, nobre deputado Antônio Moraes. Os impostos, o que nós temos que ter cuidado é para não inviabilizar uma atividade econômica ou produtiva. Mas os impostos são necessários, porque são eles que nos paga todo o serviço público e, consequente, também é revertido em políticas públicas de habitação, de saúde, para melhorar a qualidade de vida. Mas hoje eu trago essa tribuna, presidente, hoje subo a esta tribuna inspirado pela conversa que tive com Ana Machado, uma das lideranças do COCELP, Comissão dos Celíacos de Pernambuco. Sua fala, clara, ciente das dificuldades que enfrenta, trouxe à tona uma série de questões que nós, que não vivemos sob a dinâmica especial de cuidados e atenção que um celíaco precisa ter consigo mesmo, para ter uma vida saudável. Muitas vezes nem sequer nos damos conta. Esta feliz e oportuna coincidência de estarmos em maio, o mês da consciência celíaca, é de termos celebrado o Dia Mundial da Conscientização sobre a Doença Celíaca, agora em 16 de maio. Reforça a importância de estarmos atentos a essas questões. é um momento ideal para refletirmos sobre os desafios enfrentados pela comunidade sílica e agirmos para promover melhorias em suas vidas. Ana me contou sobre os desafios diários que enfrenta por causa da doença celíaca. Cada refeição se torna um exercício de vigilância constante para evitar a contaminação do glúten. Esta não é uma simples intolerância alimentar, mas uma condição autoimune que exige um cuidado contínuo. Ela relatou casos de produtos comprados com a expectativa de serem seguros, mas que a falta de fiscalização na rotulagem resultou em contaminação cruzada. Ana compartilhou históricos de como até mesmo visitas a hospitais podem ser arriscadas devido à falta de protocolos específicos para evitar a contaminação e como a socialização é limitada, pois muitos eventos sociais não consideram as necessidades dos celíacos. Quero destacar, de maneira especial, dois grupos que sofrem ainda mais com essa condição: as crianças e os idosos. Nas escolas particulares, as cantinas não oferecem comida adequada para crianças celíacas, resultando em contaminação constante. Muitas dessas crianças têm um desenvolvimento físico prejudicado, com 11 ou 12 anos, mas com tamanho e estrutura óssea de uma criança de idade menor. Além disso, muitos têm dentes quebrados e sofrem constantemente com dores causadas pela doença. E isso sem falar nas instituições de ensino público, onde a situação ainda é mais crítica. No caso dos idosos, a situação se agrava, pois até os abrigos, frequentemente, não aceitam idosos celíacos, pois isso demandaria cuidados extras e mais caros com a alimentação. Mesmo quando aceitos, muitos acabam em abrigos particulares, caros, onde são contaminados e têm suas vidas abreviadas. Isso representa uma exclusão social muito dolorosa no fim da vida dessas pessoas. Pouca gente sabe, mas as doenças celíacas é uma condição autoimune, na qual a ingestão de glúten leva a danos no intestino delgado. Este é um problema grave que pode causar uma série de complicações de saúde e se não for adequadamente gerenciada. Os sintomas variam desde problemas gastrointestinais, como diarreia e dor abdominal, até a anemia, fadiga e dores nas articulações. O diagnóstico é feito através de exames de sangue específicos e uma biópsia do intestino delgado. Diante do que foi exposto aqui, não podemos perceber uma situação de sofrimento e dificuldades e ficar sem fazer nada. Nós já deveríamos, em vista desses problemas, estar trabalhando nas seguintes soluções: implementar uma fiscalização contínua da rotulagem de alimentos, com penalidades severas para as empresas que não cumprirem as normas de produtos sem glúten; instruir laboratórios especializados em doença celíaca em hospitais públicos estaduais, oferecendo atendimento multidisciplinar; garantir refeições sem glúten nas escolas públicas estaduais, com uma cozinha separada para evitar contaminação cruzada; criar um programa estadual de subsídio para a compra de produtos alimentícios sem glúten, tornando-os mais acessíveis para famílias de baixa renda; e lançar campanhas anuais de conscientização sobre a doença celíaca, utilizando mídias sociais, escolas e centros de saúde. A Assembleia Legislativa de Pernambuco, a ALEP, pode desempenhar um papel importante na melhoria da vida dos celíacos. Proponho as seguintes ações específicas para a ALEP: realizar audiências públicas para discutir as situações dos celíacos em Pernambuco, ouvir testemunhos de especialistas e membros de comunidade celíaca e elaborar propostas concretas de políticas públicas, criar uma comissão especial para acompanhar e fiscalizar a implementação das leis relacionadas à doença celíaca, garantindo que sejam cumpridas e adaptadas conforme necessário, estabelecer parcerias com universidades e institutos de pesquisa para promover estudo sobre a doença celíaca e desenvolver novas soluções de tratamento. Implementar programas de capacitação para profissionais da saúde e educação, em parceria com o COSELP, para garantir que estejam preparados para atender adequadamente os celíacos e apoiar e financiar campanhas de conscientização pública sobre a doença celíaca, utilizando os canais de comunicação da ALEP. A doença celíaca é uma condição que impõe desafios diários e sérios riscos à saúde de afetados. Estou concluindo, presidente. O nosso dever, enquanto representante do povo, garantir que os celíacos tenham acesso a uma vida digna e segura. Proponho que nos unamos para criar políticas públicas eficazes, promover a educação e conscientização sobre a doença e fortalecer as organizações que apoiam a comunidade, essa comunidade, como o COSELP. Vamos trabalhar juntos para garantir que os celíacos de Pernambuco e do Brasil tenham uma qualidade de vida que merece. Muito obrigado, presidente.